reitorado, tive a oportunidade de dirigir a cidade de São Carlos 8 anos, de 2001 a 2008. Concorri à cadeira de deputado federal, conquistei-a. E minhas áreas de atuação fundamentalmente são educação, ciência, tecnologia e inovação. Pela minha formação de engenheiro, pela minha formação de acadêmico, permitam-me me desculpar um pouquinho pelo atraso, mas nós estávamos num ato na SBPC agora da maior relevância para o Brasil e para o tema em questão, dado que, lamentavelmente, o Senado da República desvinculou a verba dos royalties do petróleo da área de ciência, tecnologia e da defesa nacional, como era até então, pelo regime de concessão. A partir da partilha, nós perdemos essa vinculação. E agora a comunidade acadêmica está se organizando para pressionar a nós, deputados federais, a aprovarmos a revinculação dos royalties do petróleo ao tema do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, agregando a educação pelos desafios fundamentais e estruturantes que nós temos em relação a essas duas grandes áreas. Mas o nosso tema aqui é a quarta mesa, que nós decidimos fazer junto do programa coordenado pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados. Conselho esse que é formado por indicação partidária, não é uma comissão permanente, não tem, portanto, nenhum papel de encaminhamento de qualquer mudança legislativa ou de projeto, mas tem sim, como os senhores acabaram de receber, senhores e senhoras, nesse prospecto, contribuído com temas de muita relevância para o debate no âmbito da sociedade, do legislativo e do executivo. É coordenado pelo deputado Inocêncio de Oliveira, de Pernambuco, e ganha o apoio consistente e irrenunciável de conselheiros, consultores parlamentares que ajudam na constituição dos argumentos, da análise, da reflexão e das proposições. Eu quero agradecer as presenças do Paulo Mota, que faz parte comigo do conselho, do César e do Maurício, que são consultores, do Laurício também, que está aqui conosco. Quero agradecer também, na contribuição dos trabalhos, ao Renato Ribeiro, que é acadêmico aqui das Arcadas, no quinto ano, que tenho a honra de me ajudar no mandato parlamentar. Eu não estou enxergando onde está o Renato. Está bem na minha frente, faltava só isso. Essas coisas à vista da gente, depois de uma certa idade. Pois bem, eu queria dar início a esta locução. Esta mesa encerra o ciclo de debate sobre a legislação de patentes e o futuro da inovação tecnológica no Brasil, distribuído em 4 eventos, com focos distintos nesta noite, Nesta noite discutiremos o assunto sobre a perspectiva da legislação pertinente a este tema no Brasil. Esse ciclo é uma iniciativa do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, que conta com a parceria da Faculdade de Direito da USP, do INPI e da Unicamp. Quero, inclusive, agradecer a presença do Dr. Jorge Ávila, diretor do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior. E quero também agradecer todos os demais parceiros deste evento. A expectativa é que no encontro desta noite possamos discutir as mudanças necessárias na legislação para superarmos o baixo índice de conversão das pesquisas desenvolvidas pelos nossos centros e universidades em registro de patentes, bem como o modo de aproveitar melhor a produção de conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa. A mesa de debates está composta pelos seguintes expositores, que a quem agradeço terem aceito gentilmente nosso convite. Ao meu lado, o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Gilberto Berkovich, que exercerá as funções de presidente da mesa e de moderador nesta noite. Ilustríssimo senhor professor titular da Faculdade de Direito, ao lado do Berkovich, Direito da USP, Calixto Salomão Filho, muito obrigado. Da excelentíssima senhora professora da Fundação Getúlio Vargas e vice-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, ABPI, Elizabeth Sequete, do ilustríssimo senhor diretor da Anvisa, na ponta aqui ao nosso lado, Jaime César de Moura Oliveira, do excelentíssimo senhor presidente do Instituto Tecnológico da Vale S.A., Luiz Eugênio Melo, que está aqui à minha direita, e do ilustríssimo presidente executivo da Farma Brasil, Reginaldo Arcuri, que se encontra na outra ponta. Os palestrantes disporão de 20 minutos para fazer as suas apresentações. Após as exposições, o moderador fará suas considerações e, em seguida, abrirá o debate para a participação do público. As perguntas deverão ser formuladas diretamente à mesa, indicando a quem será dirigido e no tempo de um minuto. Nós estamos gravando e vamos produzir num livro final o resultado desse debate. Os certificados serão disponibilizados ao final da mesa de debates pela comissão organizadora do evento. Antes de passar a palavra ao professor Gilberto Berkovich, eu vou pedir licença para assistir às apresentações do plenário. Eu vou desde já pedir desculpas por conta de um compromisso parlamentar. Em algum momento vou precisar me retirar, mas os consultores ficarão e o professor Gilberto vai conduzir os trabalhos. Quero, ao final ainda, dizer, por último, da característica desta mesa, como já foi dito, depois de nós conhecermos a opinião do setor produtivo, e aqui nós temos um representante, que é o representante da Vale, que está conosco, o Luiz Eugênio Melo, é o último remanescente dos 10 da pesquisa do NPI, do ranking do NPI de 2008. Jorge Dávila, hoje à tarde na USP, nos dizia que vai ser consolidado em 2010 e o ano que vem. 2009, perdão, são dois anos de guarda dos dados. Nós teremos condições de saber oportunamente o ranking atualizado, mas de 2008 coloca 6 instituições públicas como as que mais pedem patente, 4 empresas, entre elas a Vale. E nós tivemos nos seminários anteriores a presença das outras 3, Petrobras, Whirlpool e Semeaco. São as 4 empresas que figuram no ranking de 2008. Ao lado disso, as instituições universitárias. É uma característica brasileira. Nos outros países, entre as 10 que mais patenteiam, quase que exclusivamente, se não exclusivamente, são empresas, são indústrias. Muito bem. Eu, então, passo a palavra agora com muita satisfação ao colega professor Gilberto Berkovich. Desejo a todos nós um ótimo seminário. Muito obrigado, Gilberto.
Boa noite a todos. Queria, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, particularmente, Departamento de Direito Econômico e Financeiro, Departamento de Direito Comercial, saudar a todos e agradecer o Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados por essa oportunidade de poder compartilhar aqui conosco na Universidade, como já compartilhou na Unicamp e no INPI, e na própria Câmara, a oportunidade de debater os rumos da legislação sobre patentes e a questão da inovação tecnológica. Então, como moderador, não vou, obviamente, ficar tomando muito o tempo aqui da plateia, simplesmente queria fazer esse agradecimento público a quem está propiciando esse debate e passar, sem maiores delongas, a palavra ao professor titular Calixto Salomão Filho para a sua exposição.
Muito obrigado, professor Gilberto. Eu queria parabenizar a Câmara dos Deputados, a pessoa do professor do deputado Newton, pela belíssima iniciativa. Sem dúvida, é preciso discutir inovação e é preciso discutir lei de patentes. É do interesse de todos que isso se faça. Eu só vou... Na verdade, eu tenho que, de início, pedir desculpas, porque, provavelmente, as minhas opiniões vão destoar das opiniões da mesa. Alguns talvez as conheçam, e elas são bem mais restritivas em relação à concessão de patentes, exatamente em nome da inovação tecnológica e do interesse público, do que normalmente se defende. Mas eu acho que a ideia exatamente dos organizadores deve ter ter sido ter uma pluralidade de pensamentos, e nesse sentido que eu provavelmente me encaixo. Eu pretendo lhes expor três visões complementares que levam a uma visão, a essa visão das patentes restritiva, e depois tirar algumas conclusões dessa visão específicas. É claro que aqui não há tempo em 20 minutos para tirar conclusões mais extensas. A questão é técnica e ela exige, em alguns pontos, profunda reflexão que não é possível fazer em 20 minutos. Quem sabe nos debates ou então em outras discussões. Então, a primeira visão, a primeira observação é histórica. Nós precisamos lembrar, sempre lembrar, de onde, quando e por que surgiram as patentes. Porque há uma certa confusão, entre o fundamento da existência das patentes e a sua aplicação no presente. Note que a principal legislação de patentes internacional surge no bojo da Revolução Industrial. E surge dentro, portanto, de uma mudança fundamental e revolucionária, nesse sentido, sim, do estado da técnica dentro do sistema capitalista. Ou seja, é preciso mudar do lombo do animal para a máquina a vapor. É preciso uma mudança completa. Não se estava diante de setores que competiam para sobreviver dentro de distinções técnicas muito pequenas. Então, para isso foi concedida uma exclusividade, para isso foi concedido um monopólio. Era esse incentivo gigante que se precisava que justificou a criação e a existência da patente, pelo menos no sentido moderno. É claro que existem os antecedentes remotos na Idade Média, mas que não se relacionam à nossa discussão. Então, essa é a primeira visão. É preciso... A patente, ela é instrumento, ou historicamente foi instrumento de inovação verdadeiro, quando as mudanças necessárias eram revolucionárias em relação ao estado da técnica. Segunda observação, é quase intuitiva, mas poderia se falar de economia política, que é, se eu realmente quero, segunda visão, se o meu intuito realmente é estimular a minha escolha de instrumentos é defeituosa se eu estimular todos os setores. Por quê? Porque os capitais e o investimento de capital e investimento tecnológico tenderá a fluir para aqueles setores em que já existe mais técnica, já existe mais tecnologia, em que é, se quiserem, mais, entre aspas, fácil uma nova descoberta. Isso faz com que, em muitos meios acadêmicos, se critique muito o que se chama de reconhecimento unitário de patentes em todos os setores. E se defenda um reconhecimento setorial de patentes. Ou seja, patentes para se tornarem verdadeiro estímulo à invenção e não estímulo ao investimento onde é mais, onde a técnica já está mais avançada, ela tem que ser reconhecida só em alguns setores. Então, uma linha acadêmica hoje muito discutida é o reconhecimento setorial. Alguns setores serem excluídos das patentes. Por quê? Porque nesses setores é a concorrência e não a atribuição de exclusividade que já gera a invenção. E, ao contrário, atribuindo só alguns setores a patente, isso seria uma garantia de que os capitais fluiriam para aquele setor em que é preciso uma revolução, e não para os setores onde é mais fácil a inovação. É o que se chama de reconhecimento setorial de patente. E o que nos chama mais atenção? Aí eu volto ao meu primeiro ponto. Se nós pensarmos na história, essa segunda visão aliada, a primeira, talvez nos indique que reconhecimento de patentes, para ele ser instrumento de inovação mesmo, ele tem que existir nos setores, e talvez só nos setores, em que é preciso uma verdadeira revolução. Imaginemos biotecnologias, imaginemos novos tipos de energia, tantos em que nós precisamos de revolução até para garantir a sobrevivência da espécie. Então, patente é tão mais instrumento de inovação quanto mais setorializada ela for. Enquanto ela for unitária, ela é instrumento de canalização de investimentos para setores já onde já há muita invenção. E setores que rigorosamente não necessitariam de patentes, pois a concorrência já é um estímulo à invenção. Aliás, isso me traz para a terceira visão, que é a visão jurídica. Jurídica. Enfim, talvez jurídico-econômico, mas jurídica, que é dúplice. Primeiro, é uma visão de concorrência, e segundo, uma visão de alguns princípios constitucionais. A visão de concorrência nos indica que... eu vou falar o óbvio aqui, que concorrência é um excepcional instrumento de inovação. Que a concorrência livre no sentido de não monopolizada, cuidado, não se confundir com livre iniciativa. Concorrência livre no sentido de inexistência de monopólios, inclusive os atribuídos pela lei, como a patente. É um excepcional instrumento de inovação. Existem alguns artigos até de economistas neoclássicos, portanto insuspeitos de qualquer tendência anti-mercado, como, ainda que críticos do mercado, como Stiglitz, estudos econométricos que indicam que não é possível provar uma maior inovação em setores monopolizados do que em setores concorrenciais. Ao contrário, se há maior inovação em setores de farta concorrência. Então, esse é a primeira perna do argumento concorrencial. Não ter medo de que a concorrência sozinha, sem monopólio, gera inovação. O segundo passo é não ter medo, também baseado em um raciocínio concorrencial, não ter medo, e isso é um argumento tradicional, sobretudo na discussão sobre patentes em indústria farmacêutica, um argumento tradicional das indústrias farmacêuticas detentoras de patentes, que em ausência de patentes, os produtos novos não chegariam no Brasil. Isso não se comprova na prática e não se comprova na teoria. O argumento teórico é mais longo de explicar que o prático. Na prática, porque grandes economias nunca ficarão desabastecidas, porque um raciocínio concorrencial básico mostra que vale a pena ter um lucro, ainda que normal, e não de monopólio nesse tipo de economia. Portanto, vale a pena abastecê-la. Estatísticas que existem sobre o Brasil antes do reconhecimento de patentes e depois do reconhecimento de patentes não mostram um maior número de produtos novos patenteados depois do reconhecimento de patentes. Eles já existiam antes de o Brasil reconhecer patentes, ou seja, a indústria farmacêutica não deixava de mandar as novidades para cá, ainda que soubesse que aqui não teria patentes. Um outro exemplo relevante, e que não pode ser deixado de se mencionar, é o exemplo da Índia, que é a farmácia do mundo, dos genéricos do mundo hoje. Por que ela é a farmácia dos genéricos do mundo? Sem dúvida, o direito teve um grande papel. Sem dúvida, os 10 anos que se demorou a mais na Índia para reconhecer as patentes em matéria de medicamentos levaram a duas coisas. Levaram a que nenhuma indústria farmacêutica quisesse perder o mercado indiano e, portanto, colocasse os medicamentos ali mesmo, não patenteados, e que eles pudessem desenvolver tecnologias de produzir e vender remédios mais baratos. Por isso, as grandes empresas, talvez as maiores, de medicamentos genéricos estão na Índia, e isso estimulou muita inovação na área da medicina e da tecnologia médica na Índia. Daí ela ser um fornecedor mundial de medicamentos genéricos hoje. Então, vejam, dois argumentos práticos aí, dois dados de fato. Existe toda uma teoria concorrencial por trás disso, baseada na ideia de discriminação de concorrentes a se aplicar no mercado internacional. Eu não vou entrar nisso, porque seria muito maçante, mas a teoria da não discriminação indica que o mercado do porte do brasileiro jamais ficaria desabastecido. Portanto, o que eu quero lhes dizer é o seguinte, esse argumento concorrencial nos indica que setores onde há bom desenvolvimento tecnológico devem viver e devem estimular a inovação através da concorrência, e não das patentes. Não precisam ter patentes ou devem ter regras restritivas de patentes exatamente para que o capital flua para aqueles outros setores onde é necessário uma revolução, nos moldes da origem do sistema de patentes. Mas tem um segundo argumento jurídico. Um segundo argumento jurídico muito importante, ligado a princípios constitucionais, a princípios constitucionais, a realidades sociais e realidades econômicas, que é a ideia do amplo acesso. A patente concedida em setores onde ela não é estritamente necessária para que haja inovação, ela limita o acesso. Ela limita o acesso do concorrente, limita o acesso do público, porque o público não tem acesso a produtos a um preço menor. E, bom, desnecessário dizer que isso nos fere princípios constitucionais, ou pode ferir princípios constitucionais claros, como justiça social, como isonomia. Mas ela fere uma questão mais importante ainda, que uma questão que aponta para o futuro, que é a seguinte. O direito da propriedade intelectual, da propriedade em geral, veja-se toda a construção que se faz hoje em torno dos bens comuns, dos bens ambientais, que são bens comuns, tem que caminhar no sentido de mais acesso. Numa realidade de escassez, como nós vamos viver, e todos nós sabemos que nós vamos viver nos próximos 40 anos, não dá para nós pensarmos em institutos jurídicos que monopolizem, restringam o acesso. Ou, se nós pensarmos, nós temos que pensar naqueles estrito limite em que eles são indispensáveis. Estrito limite. Portanto, na minha concepção, no caso das patentes, reconhecimento setorial. E restrições onde não há estrita necessidade de patentes. Então, vejam, esse conjunto, visão histórica, visão intuitiva, ou, se quiserem, um pouco de uma simplificada economia política e visão jurídica baseada em ideias de concorrência e acesso, nos indicam que, se alguma mudança, se algo for se fazer no sentido para incentivar uma relação entre patente e inovação tecnológica, deve ser no sentido de restringir a patente a certos setores e deixar que outros, a inovação, venha da livre concorrência. Que essa restrição seja corajosa, seja efetiva mesmo. Mas para quê? Para direcionar capital para esses setores. Para direcionar capital e pequeno capital e grande inventividade, pequeno e grande capital para esses setores. Porque se sabe que o lucro de monopólio se terá lá, naqueles setores, e não no outro setor em que a patente só se busca para ganhar monopólio e não para inventar, não para realmente inventar. Então, essa é a primeira conclusão. Talvez uma conclusão difícil de se implementar, eu reconheço. Ela se discute hoje muito no meio acadêmico, o reconhecimento setorial de patentes. Talvez difícil de implementar uma proibição a patentes em certos setores. O que dá para fazer é apertar o torniquete em certos institutos. Exemplo, um dos institutos chaves, esse é outro que daria vontade de falar umas horas. Uma ideia que não foi nova da lei de propriedade intelectual, mas foi trazida de convenções internacionais, mas que ela é muito rica em amplitude interpretativa, que é a ideia de atividade inventiva. Com a ideia de atividade inventiva e apertando o torniquete, e aí cabe a tantos órgãos, entre eles o INPI, apertar o torniquete no requisito da atividade inventiva, dá para restringir tantas pretensas invenções que, na verdade,
a inovação não dependeria da concessão de patente. Portanto, ela não deveria ser reconhecida como patente, porque não há uma verdadeira atividade inventiva. Então, esse é um instituto jurídico que pode ser muito bem utilizado, desde que bem interpretado, talvez melhor definido em lei, bem interpretado, para restringir o reconhecimento de patentes, onde ela não é estritamente necessária para uma inovação tecnológica. Outra forma, outra coisa, outro instrumento fundamental, porque ele une, ele permite um teste, ele permite um teste daquilo que está sendo usado verdadeiramente para inovação e aquilo que está sendo usado para monopólio, é definir melhor as hipóteses de licenciamento compulsório. Isso se discute tanto, mas se aplica mal. Se aplica mal porque o dispositivo da lei, sobretudo aquele que permite licenciamento compulsório em caso de abuso de poder econômico, é restritivo, é mal escrito. Ata as mãos do INPI, ata as mãos de quem quer pedir o... Existe um... É outra questão técnica aí que levaria muito tempo para discutir, mas... Se acompanharam as discussões, o licenciamento compulsório sempre se baseou na declaração de necessidade pública, de interesse público e de emergência de saúde nacional. E nunca na outra hipótese de abuso de poder econômico. Só que a outra hipótese é exatamente a hipótese em que a patente está sendo utilizada para abusar, portanto, como um monopólio e não para inovar. Então, a outra hipótese tem que estar mais clara na lei. Tem que ser, aí tem que ser mudado totalmente a redação do dispositivo.